Esse programa é um oferecimento dos patrões do Refil. Seja você também um patrão e mande na gente. www.padrim.com.br/refil. Esse programa tem o apoio do podcast Trabalho de Mesa, Teatro, Cinema e Artes Cênicas. Acesse lá dragõesdegaragem.com/trabalho-de-mesa.
Miote tem um monte de amigo peixe bolha.
Pô, no HD? Dá pra botar na TV?
Sua mãe ferrou com a sua cabeça.
Eu comi muito café da manhã, não me programei pra lamber os peitinhos, né?
Olha, que é isso assim, rapaz?
Do Portal Refil! Miote não tá aqui, então é Baconzitos!
Hoje, para romper lacres e tocar fogo no feed.
Tocar fogo no mundo, né?
Caralho, isso...
Bem-vindos ao AlphaCast!
Só eu, AlphaCast! Finalmente!
Ai, hoje vamos falar sobre o lançamento da Netflix, a maior surpresa da Netflix de 2019. Quem diria que a plataforma de streaming Netflix, tão politicamente correta, traria um filme tão politicamente incorreto.
Tão anos 80.
Tão anos 80.
Tão sessão da tarde.
Tá quebrando, não é à toa, né?
Estamos falando, obviamente, de Shaft. Esse funk que tá rolando aí no fundo.
É muito bom, cara.
O groovy. Indiscutivelmente um dos filmes mais maneiros de 2019.
Certeza.
Uma surpresa, assim, fantástica. O Arthur, quando descobriu que o filme era bom, ele foi o primeiro a assistir da galera. Foi.
É porque já teve um Shaft, né?
Teve um Shaft em 2001, eu acho.
Que é uma 2000. Bosta.
É porque ele é serão, ruim. É porque ele é serão, aí não... Né?
O lance não é só que ele é serão, o lance é que ele é um filme anos 90 ainda, sabe? Então, tipo, tem aquela ação meio anos 90, ele quer ser meio sério, problema das drogas, sabe? Aquele negócio meio... O Samuel Jackson, ele tá muito bem de Shaft no de 2000, tanto que é foda ele lá.
Sim,
inclusive,
sim.
Tem o Shaft velho também.
Sim, é, o Shaft o sênior.
Só que lá ele faz o tio dele, é meio esquisito.
Ah, mas aí você releva.
Inclusive, é por isso que ele faz a brincadeira nesse filme... É, você ficou meu amigo, depois você parou de dizer que era meu tio. Ele fala isso no filme.
Exatamente.
E aí agora, esse ano, em 2019, Samuel Jackson retorna ao papel de Shaft pra fazer a nova geração do Shaft aí, pra prolongar essa franquia, digamos assim, e traz um filme completamente anárquico.
Ele é um esculacho na cara da Lacralândia.
Ele é.
Ele deu uma escancarada na hipocrisia, na
no
patifaria,
exagero,
no exagero.
Politicamente, é, correto.
Sabe, da Lacralândia, velho, é esculacho. Relaxado, assim, mesmo.
Exato.
É o chefe isso... virando e falar assim, cara, vocês são uns merda.
Aí, ele meio que fala, na real. Tanto que assim, quando eu terminei de assistir, eu mandei na hora pro grupo, mandei pro Rodrigo, pro Calaveira, cara.
Foi, falou, velho, você precisa ver o chefe. Tipo, pô, Arthur, não vou ver essa merda não, filme velho. Ele falou, não, é o novo.
Assiste.
Pois é.
Aí eu, né?
Eu sou o Bruno, estou aqui com o Arthurzinho.
E aí, galera, beleza? Só no groove aqui, ó.
Baconzitos.
Oi, tudo bem, como vai?
E Calaveira.
Pois é, dessa vez vamos conseguir?
Vamos talvez conseguir?
Ser preso?
A gente tá começando a galgar.
Estamos construindo, aos poucos.
Falta o Miote hoje, o Miote tava meio gripado, falou que não tava afim.
É, não tomou Viagra.
Velho, é isso.
Velho e gordo.
Enfim, então...
Ele tá velho e gordo.
Vamos pro filme daqui a pouco, depois do Monginho. Vai, Monginho. Muito bem, vamos lá então. Shaft.
Legal falar um pouquinho da história do personagem.
É, o Shaft, né? Ele começou como um personagem da época da Blaxploitation. Nada mais era do que ele é nesse filme. Um detetive do gueto de Nova York. O Blaxploitation é uma época do cinema...
Gênero.
É tipo um gênero. em que o tema do filme era ação, era peitinhos, sexo,
era sexo, drogas, era drogas.
Era drogas, mas com negros, um elenco predominantemente negro.
A exploração da cultura negra.
Isso.
Em filmes de ação pornochanchada.
Mas era voltado para o público negro.
Isso, exatamente. Não era exatamente uma exploração no sentido pejorativo. Era quase que uma celebração da cultura negra americana, né, em gêneros de filme que chamava a atenção.
Filme de negros, feito por negros, para negros.
A cultura negra americana da década de 70 era um pouquinho marginalizada lá nos Estados Unidos.
Bastante.
Pouquinho. Coisa pouca. Eles só não podiam entrar na Ilha de Manhattan, senão eles eram presos. Mas era só um pouquinho marginalizado.
É, o pessoal tocava fogo nos prédios com a galera dentro pra reconstruir e pegar o seguro de incêndio.
Disso eu nunca ouvi falar, mas não, o pessoal tá falando.
Get Down. Get Down não fala disso.
O pessoal tá falando.
Não, mas tinha isso mesmo.
Mas assim, não, tô zoando, eu sei.
Não sei se tinha gente dentro, mas queimava.
Eu acredito, eu não duvido. Uhum. Então assim, o negro até então, a comunidade negra americana, ela era retratada nos filmes. Papéis de escravos, em papéis secundários.
Presos.
Não, preso nem tanto, porque aí tem também o gênero black exploitation de presos também. Mas eram papéis secundários. Certo? Ou morria no início, vai na frente que tu morre no início.
É tipo novela da Globo dos anos 90.
Quase isso.
É faxineiro.
É porque aqui no Brasil nunca teve muito isso,
empregada,
não. Não, na novela da Globo nem preto tinha como faxineiro, era todo mundo branco.
Quando tinha negro era...
Não, era um negro.
Sim, e era a cozinheira, era a faxineira, era o motorista.
Porra, novela dos anos 90 assistia, não tinha visite.
Não, não tinha. Quando não tinha, era...
Era só assim... Sim, era só um nesse gênero de papel.
É.
Então, começaram o movimento dos Panteras Negras,
uhum.
O pastor Martin Luther King, um pouco antes, que
Malcolm
também...
Malcolm X
já era mais agressivo, né? Ele já era mais...
Não, sim, eu tô dizendo assim, dentro desse mesmo período.
Sim, sim.
Ele era mais guerrilheiro.
Ele era mais guerrilheirão.
Final dos anos 60.
O Martin Luther King já era o cara... É uma célebre frase, inclusive, né? O sonho do Kundia é que as pessoas serão julgadas pelo seu caráter e não pela cor de suas peles.
E já Malcolm X era Fight the Power.
Então veio, né, o movimento de redescobrir o poder. E isso foi refletido no cinema.
Sim, foi começar a dar voz à cultura negra nos
Estados
Unidos.
E como a cultura negra era muito marginalizada...
E segregada também, né?
E segregada pra caralho. Marginalizada, né? Só a margem, né? Tá a margem, ela fica a margem. Isso.
As histórias normalmente envolviam crime...
Era violência, sexo e drogas.
O foco era sobreviver, ponto.
Tem vários gêneros, vários títulos de filme com essa temática, mas os personagens, Brunão, eles não eram ridicularizados, eles eram, na verdade, muito fodas.
Eles eram heróis.
Eles eram não só heróis, mas eles eram super-heróis.
Uhum.
Verdade.
Não tinham superpoderes, mas eles eram super-heróis. O Shaft é um deles.
É. O Shaft... O primeiro filme é de 1971.
Pois é.
Era com
e ele dava porrada pra caralho.
Com Richard Roundtree, né?
Caramba mesmo.
Que ele tá lá. E olha só, ele teve duas sequências pro cinema. Um chama O Grande Golpe de Shaft, que em inglês é Shaft's Big Score. E teve também Shaft in Africa. Olha só, o Shaft na África. E depois ele foi pra televisão. Teve 7 episódios pra televisão, que também se chamou Shaft. As histórias envolviam crimes, ele era um ex-policial, meio que vai contra o sistema, ele tem que entregar o distintivo, e ele desiste de ser policial e vai resolver pelas próprias mãos. Aquela coisa de todo detetive durão de filme de bandido de Nova York.
E aquele esquema também do... A polícia não vai atender a galera da comunidade, então eu vou ser o
justiceiro.
O justiceiro da comunidade.
Ele já era da polícia do Bronx.
É a mesma treta do primeiro chefe do Samuel Jackson. Ah, eu vou fazer tudo aqui direitinho e vocês vão liberar o cara.
Isso, exatamente.
Não dá, então eu vou sair e vou lá dar porrada nos caras.
Isso.
Porque a polícia não vai fazer isso. E a galera me paga a grana que eles puderem.
Isso. Só que os filmes, eles tinham essa pegada mais séria, não era?
Uhum.
Não era engraçadão, não era nada disso. Era uma pegada séria mesmo.
Sim.
Mas não tinha um roteiro muito elaborado, não era nada demais.
Mais ou menos, né? Porque tem a musiquinha do chefe.
A música, sim. A música
que é
excelente.
Quem é o cara que... Não vai Shaft. Exatamente.
Muito bom.
Usa bad, mas... Shut your mouth.
Isso, e o lance do Shaft era esse. Ele era mulherengo. Ele era o James Bond negro.
A
Outros exemplos de filmes dessa época Blaxploitation, todos vieram ali nos anos 70.
Uhum.
Vou citar alguns aqui, quem quiser corre atrás, tá?
Se vira.
Rififi no Harlem, olha só.
Esse eu não vi, não.
O nome em português, né, gente?
É, daquele jeito.
É o Rififi no Harlem. É antes das velhinhas aí.
Trouble Man, O Chefão de Nova York.
O Black Samurai é engraçado pra caramba.
Nossa, Friday é. Foster. Foxy Brown, que é com a nossa querida Jackie Brown lá do,
sim,
do Tarantino.
Sim, sim, que fez muito Black, fez muito Prison, Woman in Prison também.
Sim, sim. É a
tinha uns peitões maravilhosos. É, Bad Girl.
Coffee, com dois F's e Y. Coffee, Em Busca da Vingança.
Cafezinho.
Superfly, que é famosíssimo. Sweet Sweetback's Badass Song. O nome do filme. The Mac, Truck Turner. Era tudo isso, assim. Era só os filmes assim.
É, cara, e vamos fazer.
É um caminhoneiro, acho bacana. É o...
Tem um que é incrível, que é Blackula.
Sim.
Que é o Drácula Negro.
Caraca,
exatamente.
Blackula. É foda.
Caraca,
é foda.
Isso Blackula.
Blackula, eu já vi. É
Blackula.
Foda.
Yo, motherfucker, yo.
Pois é, e nos anos 2000 fizeram um filme tentando trazer o personagem de volta, né? Era um filme rated R, 18, também seguindo a pegada séria e tal, com o Samuel Jackson no papel do Shaft. Onde ele seria o sobrinho do detetive original, né? Do John Shaft. E ele enfrentava o Christian Bale. Olha. Christian Bale é o vilão.
É, deu filme. Errado na toa, né?
Nesse filme ele tá tipo um yuppiezinho, assim.
Psicopata americano.
Tá tipo psicopata americano, exatamente. E agora, 2019, temos a pérola do Shaft. Netflix, onde o Samuel Jackson volta como John Shaft, mas ele agora tem um filho.
Que é o
Millennial.
Exatamente.
Totalmente Millennial.
Que é muito
Millennialzinho. JJ Shaft.
É muito geração Facebook, velho.
Agora, a gente tem que fazer um grande parênteses aqui. Esse filme só pode ser assistido dublado.
Eu assisti legendado.
Eu assisti legendado
e dublado.
Eu assisti
legendado, mas dublado. Eu vi as cenas que eu vi e falei, velho, vai ter a da Bussa.
Velho.
Velho, ele... Do you know the pussy? You know the pussy? Tell me what a pussy look like. Aí o negão virou assim. Eu falei, não, velho, peraí, isso em inglês, isso em português deve ser incrível. Tu já viu uma bussa? Tu já viu uma bussa? Tu já viu uma bussa? Tu nunca viu uma bussa? Tu já viu uma bussa? Tu nunca viu uma bussa? Como é que é uma bussa?
Descreve
uma bussa.
Descreve uma bussa.
Descreve a bussa pra mim.
É bom que o cara com o dedo quebrado olhando assim. É, nunca viu uma bussa, não.
É, olhando assim. É, agora fala aí, velho.
Tô interessado.
Você acha que eu vou botar minha boca de santa nesse pau chechelento?
Cara, isso é muito bom, velho.
Eu anotei milhares aqui, velho.
O filme tem... No elenco, o Samuel Jackson como John Shaft, o Jesse T. Usher
como
o
Millennialzinho.
Filho, o Millennialzinho, o JJ. O que esse cara já fez que eu não sei? Ele tá no The Boys, né?
Tá?
Ele tá, ele é o A-Train, porra.
Ah, é?
É.
Eita. Agora pra dar um destaque, eu quero dar um destaque. A mocinha que faz a empoderadinha do filme, que é a médica.
Alexandra Shipp.
Que gata.
Ela é a Tempestade dos últimos dois filmes do X-Men.
Sério?
É, Ororo. Ela é Ororo.
Caraca.
Porra, mas eu vou te falar que nos filmes do X-Men ela tá horrível.
Ela tá, mas
ela
é,
nesse
mas
filme
é
ela tá muito bonita.
Mas é ela. Você tem também a Regina Hall, que faz a Maya.
Que é conhecida da galera da gente, que ela era namorada de um dos irmãos Wayne naqueles filmes do...
Do Todo Mundo,
Todo
em,
Mundo
Pânico.
Em Pânico.
Ah, verdade.
Ela era Brenda.
Ela era Brenda. É isso aí
ela
mesmo.
Ela era Brenda.
Ela tem um time pra comédia muito bom, cara.
Ela é muito boa.
Em português ela tá dublada pela Marisa Leal.
Ó, oh, com certeza.
Excelente.
Desbocada que só...
Total.
E já sabíamos isso há muitos anos. Marisa Leal era um caminhoneirinho. É porque aquele programa foi amplamente editado, mas vocês não têm conhecimento como Marisa Leal é do caminhoneirinho. Você não sabe o que é a minha cara, vendo a Ariel falar caralho, porra. Meu filho.
E você tem, vivendo o John Shaft Sr., o Richard Roundtree, que fez o Shaft lá no começo.
Que aparece como o vovô Shaft.
O filme é dirigido pelo Tim Story e isso foi a coisa que mais me surpreendeu. Ele é diretor do primeiro Quarteto Fantástico, aquela bosta, 2005.
Credo.
Ele é diretor daquele filme Táxi, com a Queen Latifah e com...
Caralho,
a
refilmagem Gisele do Táxi, velho.
Cara, até hoje eu não consegui ver aquele filme.
E tem uma cena daquele filme que é muito boa. Que é a galera fugindo com o carro. Aí elas param embaixo do viaduto, descem do carro, rebolam pra câmera e tiram o envelopamento do carro. Aí o carro que era vermelho vira, sei lá, azul. ou prata, qualquer coisa. É a melhor cena do filme, é essa, porque tem as mulheres sensualizando na frente do carro e tirando
é, cara, o envelope dentro do carro. É, cara, o Jelly Beach era líder.
Eu errei, ele não é diretor só do primeiro Quarteto Fantástico, ele é diretor do Quarteto Fantástico Surfista Prateado também. Enfim, nessa premissa, o J.J. Shaft é um jovenzinho millennial de... Ele é expert em segurança cibernética.
Ele é analista de segurança.
Ele é um Beconzitos preto. É um Beconzitos preto.
E sem cabelo.
Como é que seria o Beconzitos preto?
É ele.
O Shaft.
J.J. Shaft.
O Shaft Jr. Analista de segurança. Não, não, porque você mora aqui.
Mas eu não sou analista de segurança.
Sabe, todo ano...
Sim, ia ser.
Não lá quero te oprimir acabar nessa, com porra. Meu pênis. Desculpa, falei esse xixi sentado.
Eu já vi uma bolsa.
Você já viu uma bolsa, Begoni?
Vale.
Me descreve uma bolsa. Me descreve uma bolsa.
Depende.
Me descreve.
Ó, a melhor descrição da buceta é o seguinte. Quando Deus fez a mulher... Lindo.
Aí.
Ele fez...
Ó o virgão.
Ó o virgão, um mindinho. Ó.
O mindinho?
Porque foi com cuidado pra cortar ali, ó.
Entendeu? Tá. Eu pensei que você tava chamando grelo de mindinho.
Não, ele fez com o mindinho ali, com cuidado.
Eu já vi uma mina.
Eu também.
Que a mulher tinha um... Velho, ela a mulher tinha um grelo. Ali.
É, micropênis.
Não chegava a ser micropênis, não. Mas, velho, era um grelão.
Você batia assim e falava...
É, não. Aí é um boquetinho, né? É. Não,
igual
não.
Igual das amigas do Lula, não?
É, eu acho que ele devia estar se referindo a ela quando ele falou aquilo.
Bom, ele trabalha pro FBI como analista de sistema de segurança.
Um ávido tuiteiro.
É.
Ele é muito... Ele
xinga muito no Instagrammer. Twitter, cara.
É, não, é um milênio... O filme, assim, o filme já começa esculachando muito na cara da Lacralândia. Porque como é que o filme começa?
Não é a Lacralândia,
vem o milênio.
Não, né? antes
com
disso.
Com seu latte.
Mas antes tem a cena que explica que dá o contexto pra isso. No passado, em 89, o Shaft tá com a namorada no carro.
Ah, sim,
que é maravilhosa.
E o bebê
ele preocupado
atrás.
Com ela. Não, ela brigava. Faz favor pra mim, abaixa
aqui. Inclusive, Arthur, eu queria que você visse muito bem essa cena, tá? E você que vai casar agora, aquilo ali resume o casamento. É aquilo ali, aquela cena. A cara do chefe, inclusive, resume a vida de um casado. Caralho, velho, a Brenda, ela tá muito chata naquela cena. E o chefe, velho, ele olha pra cara dela assim, ele faz assim... Amor, não me chama de amor, que não sei o que e tal. O bicho, não, vem cá. Aí ele vê os caras chegando, né, Bruno? Aí...
É, ele fala assim pra ela.
Abaixa aqui.
Você me faz um favor? Ela, o que que é? Aí ele pega
puxa
a cabeça dela, abaixa aqui. Você acha que eu vou chupar esse seu pau chechelento?
Ariel falando isso.
Essa é a cena. Você acha que eu vou botar minha boca de santa nesse pau chechelento?
E não tem nada a ver com o original. Com o original ela fala assim, tu é maluco que eu vou fazer esse negócio agora? E o falando dublagem muito melhor.
Exatamente. Por isso que eu tô falando, esse filme tem que ser assistido dublado.
Porque vinham uns caras de um lacaio, de um mafioso que queria matar o chefe.
Assassinar ele. Exatamente.
E aí o carro é metralhado e ele mata todo mundo, óbvio, porque ele é o chef.
Isso. E aí nessa hora a mulher fala, ó, não dá mais, não vou ficar aqui, porque ele tá com um bebezinho atrás.
É, né? Ela não fala assim, as coisas agora mudaram. Aí o filme pega meio Scrubs, né? Aquele do nada tá um tom sério mega foda.
É.
Ela vira e fala assim, não, agora as coisas mudaram. Aí ela olha pra trás e tá o
bebezinho.
O bebezinho lá, tipo...
Que inclusive arrumaram um neném que é a cara do cara quando o moleque fica mais velho.
É
igual, velho. Eu falei, caralho, em vez de
esperar crescer,
rejuvenesceram realmente o moleque, velho.
Será que não é filho do ator? Essa foi a cena inicial. Né? Essa é o prólogo, né?
Isso.
Mas a cena inicial do filme é a que eu tava falando agora.
O moleque
que
tá atravessando a rua.
Aí vem o milenialzinho todo empoderado, né? Porque eles podem mais.
Com seu
mais.
Starbucks.
Isso, com seu Starbucks, com seu latte extra quente, mas não muito quente.
Não maquiato.
Isso, não maquiato, aí ele tá andando sem cafeína. Aí ele vem andando assim
sem cafeína, verdade.
Isso.
Ah, vai se fuder. Aí tá
é assim,
errado,
é a bebida caralho. Dos milênios.
Ah, vai tomar.
Aí ele tá lá, né, já assim, se intensificando contra, já tá lá ávido
fora
contra
Trump.
O Bolsonaro.
Hashtag ele não.
Hashtag ele não, ele está frenético falando que se cortar o imposto dos videogames, o Brasil quebrará. Né, ele já tá lá retuitando muito Mônica Bergman. Aí ele tá lá todo assim. Aí ele olhando pro celular, como um bom millennialzinho, o que é que ele faz? Ele, o mundo pros millennialzinhos tem que parar.
Literalmente.
E ele passa na frente um sinal fechado.
Sem
e o cara,
olhar.
E o cara para. O cara, né, quase atropela ele. O cara freia.
A buzina sai da frente, millennial. Acabou.
Te fudeu, millennial, filha da puta. Aí, que no português é... Ah, cala a boca, geração mimimi.
Aí, sim, mimimi, velho. Aí ele olha e fala assim, como é que é? Aí ele tira a foto da plaquinha com o celular iPhone X Max Plus de 256 GB que custa em torno de $1,300. Porque ele é muito empoderado, ele acredita muito no socialismo. Aí ele vai pro empreguinho dele, a primeira coisa que ele faz, qual é?
Entra no computador pra recalcá-la.
A vingança.
A vingancinha do Meleninho. Aí ele vai e cancela, velho.
Caralho, suspende, é muito escroto.
Suspende a licença do cara. Pronto. Que estava certo.
É.
Velho, o filme já começa assim. Aqui, naquela hora, eu pausei o filme. Eu fui pra minha cozinha. Eu fiz 1 quilo de pipoca. Voltei para o quarto e falei, isso merece.
Isso vai ser bom.
Isso vai ser bom. Vai ser bom. Para tudo.
Aquele negócio,
cancela
finalmente.
Minha agenda. Cara, o filme já começa daí, velho. Então, todo o filme já é essa cena.
E
eu achei incrível.
Já conhece os nossos vídeos no YouTube? Não? O que você está esperando, rapaz? Acessa lá youtube.com/refiltv.
Tem um plot, um semi-plot, que não é o que interessa no filme.
É só pano de fundo
que
mesmo.
É só pano de fundo.
Cara, eu nem
é o MacGuffin.
Que é o MacGuffin,
exatamente.
O cara
morreu, é o MacGuffin.
O amigo
cara...
dele, de infância, ele é assassinado. A princípio, acham que ele se drogou, porque ele era um ex-drogadinho. E aí, encontram ele com... níveis estratosféricos de heroína no corpo.
Que a médica fala que, cara, ele não ia nem conseguir se drogar. Se
ele botasse tanto tempo, ele nem conseguia injetar.
Exatamente. É. E aí o Millennialzinho fica, pô, então ele foi assassinado, vou começar a investigar aqui o que pode ter sido.
A primeira investigação ia ser o seguinte, a manga do cara não tá nem dobrada. Ele tá morto com a manga aqui embaixo.
Não, e detalhe, o Millennialzinho, o que ele vai... Ele é agente do FBI, como você já falou?
Sim, ele não usa armas.
Ele não usa armas, porque ele é pró-desarmamento.
Mas o que acontece? Ele vai começar a fazer a investigação lá e tal, no bairro onde o cara foi encontrado morto, né?
Uhum.
E aí ele encontra um moleque que é uma ratazana das ruas, foda o moleque.
Miotinho.
Cara, muito bom.
Ele é um miotinho.
Aquele moleque, velho.
É porque é o contraste, né, cara? É o moleque mimadinho, millennial, isso. Que foi criado...
Pela mãe
no Facebook.
Isso.
Entendeu?
Moleque do gueto mesmo.
Nossa, eu sou muito ativista. Eu estou dando like, estou com a bandeira da França quando teve um atentado terrorista no meu feed de Instagram. Ele é nesse nível. Com o moleque miotinho.
O moleque voltou no tempo, velho. Não é possível.
Incrível, né?
Ele é muito ratazana das ruas.
Cara, é aquilo ali, Bruno. É o contraste do milênio com a realidade, cara. Com a realidade
aquilo
de pobre.
Ali, no RPG, se chama Streetwise.
8 horas da manhã, o moleque tá andando de bike, tem um cara sendo morto do lado dele, ele tá
foda-se,
lá.
É de boa.
Tá a cara de tira da porra, tu não é tirando
cara
de tira, tu tá barbeado, cabelo cortado, bonitinho. Que
merda
é
essa?
Como é que fala? Camisa pra
aí o cara
tá
fala,
tá cagado.
Não, e tal, não sei o que, procura o fulano de lá. Ô, meu irmão, eu sou dedo duro não, porra.
Tá me achando cara de dedo duro? Não, não, não é isso. Não, mas eu sou.
É só me pagar.
$50. Aí o Millennium vai dar os $50.
Não dá, o moleque pega. O dinheiro do cara.
O moleque arranca o dinheiro do cara.
É.
Mas é aquela cena, é o contraste, né? O contraste com a geração millennial, que é empoderada, que usa patinete elétrico para diminuir a emissão dos gases tóxicos no planeta, né? Que está chorando porque Bolsonaro aumentou, sei lá, a coisa lá da exploração da Amazônia. Mas, ao mesmo tempo, é incapaz de saber como é que a própria raça dele vive dentro dos guetos. Então, assim, é o esculacho do filme. Ele tá esculachando o millennial no sentido de, assim, cara, você vive dentro da sua bolinha, e você não sabe como é o mundo real. Por isso que eu gostei desse filme, porque o filme ele é um esculacho.
Ele é uma crítica à sociedade atualmente.
É uma crítica à sociedade atual dos millennials.
Exatamente.
É aquele negócio. Ai, vamos salvar o planeta. Mas hashtag ele não. Ai, fiz tanto. Vamos tomar meu latte não extra quente.
Não maquiato. Caffeine free.
Como é que você sabe dessas porra, cara? Sério?
Porque eu já fui no Starbucks e olhei lá. Tem maquiato, não maquiato.
O que é isso?
Eu sei lá, velho.
É a bebida dos millennials.
Eu não sei, porra. Nem sabia que existia.
Os millennials são assim. Eles ficam frappé, frequentando Starbucks. Frappé, latte, não sei o quê. Porra, extra
um
hot,
but not hot. Tá massa, sacou? No máximo.
Moca, não moca.
É assim.
Música.
Aí o moleque dá, ó, ó, tinta, ó, o cara tá lá e tal. Ele sobe e é esculachado pelos bandidos, né?
Exatamente. Leva aí, uma coronhada, dá...
Não, não é muito bom, velho.
Eu tô procurando fulano.
É, fulano, que sabe, meu amigo?
$5 pra lamber minhas tetas.
É.
Não, e o melhor, quando ele fala, não, eu não tô aqui pra isso, ele... Que merda é essa, irmã?
Não merda
é essa,
teta, não?
Não é bom pra você, não? Não é bom pra você, não?
Vem uma das amigas do Miote. Aparece, empurra a mulher, tipo, velho, empurra não. Sei lá, a mulher, a puta gruda na parede.
Ela dá uma bicuda nela.
Aí ela vira e fala assim, tá com a cacheteta da minha mulher, não é boa pra ser lambida, não?
Aí é o que ele fala, não é que eu comi muito café da manhã, não me programei pra lamber os peitinhos.
Você vê que o cara tem zero de streetwise, né?
Bolinha, né, filho? Aí ela fala assim, oh, eu tô procurando fulano. Aí a amiga do meu ativista fala assim, é ali. Aí ele vai lá conversar com os traficantes da boca.
Falta
então,
de
eu tô procurando a notícia sobre o meu amigo que morreu. Ele morreu de overdose, mas eu não acredito que ele tenha sido overdose.
Porque é a melhor ideia.
Olha aqui assim, no meu iPhone X, o PTO, como eu tenho grana.
Meu iPhone X Max, 250 GB. Só um pouquinho que eu vou pegar a foto dele, pra eu acho que você deve conhecer.
Tá na nuvem.
Aí eu odeio essa última atualização. Ah, essa última atualização é tão ruim.
Estragou o iPhone.
Ah, estragou o iPhone. Fone pra mim, credo. Acabou meu mundo. Aí os marginal olham assim e falam assim, caralho, tô no neto, perdi a minha moral. Aí esculacha a cara do...
Eles dão uma porrada nele.
Espana a cara do
Que é o melhor, né?
E aí ele se vê sem opção e aí vai procurar o pai.
O pai, que é quem?
E ele vai procurar o pai e, cara, a cena... em que o Samuel Jackson aparece a primeira vez é incrível.
Maravilhoso.
Que ele bate na porta.
Que é o trailer... que eu mandei pra vocês há muito tempo atrás, e eu falei assim, esse filme vai ser foda.
Pois é, ele bate na porta lá do chefe, abre uma mulher com as tetonas, ela tá toda coberta de glitter, pelada, só com um, tipo, um sobretudo, uma roupa que ela pegou. Um
roupão.
Um roupão, sei
aberto.
Lá. Aberto. Aberto. E aí ele fica...
Que é?
Peitos. E ele... Então...
Aí só cleque.
O chefe tá aí, não sei o que, aí o Samuel Jackson encosta a arma, né? Nunca
que
dele.
Porque tinha muito tempo que ele não viu o filho.
Isso. É. Ele não sabia que o filho tava daquele tamanho.
Não.
A mãe ocultava o filho dele.
É.
Protegia o filho dele.
Isso. Né? Lógico. Porque... Meu Deus.
Nessa hora é muito bom, porque ele vira e ele olha pra cara do Samuel Jackson. Jura? E a boca do Samuel Jackson tá brilhosa. Toda cheia de glitter, cara.
A boca tá cheia de glitter. O assim.
Que você quer?
Quer você?
Eu sou o JJ.
Sou eu, pai, ele. JJ?
Júlio?
Acredito. Rapaz, é o meu filho. Fala pra puta, né?
É.
Pera aí um pouquinho.
Mas você tem filho?
Você tem filho?
Quem é essa mulher? Ela é uma ótima instrutora de pilates.
É.
Isso diz muito sobre a noite do cara, velho.
Aí eles começam naquela conversa e tal. O menino tá todo magoado, que o pai nunca deu atenção
você nunca
e tal.
Me dá atenção. Que é outra... né, esculachada que o roteiro dá em cima dos milênios, porque uma das explicações que os antropólogos, os sociólogos atuais dão para essa geração de milênios é justamente a falta de uma figura paterna ou uma figura masculina na criação Sim. dessas crianças.
Uhum. Olha, também tem muito homem que faz e vai embora, né?
Mas no caso dele não foi isso.
Ele procurava o moleque, mas ele a mãe falava não.
Nessa hora tem uma das melhores frases do filme, que ele vira pro menino e fala assim, eu não cuidei de você? Aquela vez que eu mandei um presente de $500, sua mãe não te deu, não? Ah, tá. Ela deve ter ficado com medo de você encontrar sua avó na boate.
Caraca,
dos $500 que eu te mandei, porque o moleque falou assim, nunca me deu child support.
Nada.
Aí, nunca deu pensão. Aí ele, como que eu não dei? Um anel do Super Bowl, cara, pra caralho.
É, velho. E era de verdade, que eu roubei, que eu peguei de não sei quem.
Não, porque ele mandava caixa de camisinha, ele mandava um monte de merda pro moleque,
camisinha,
né?
Camisinha, revista Playboy.
Uai, filho.
Mas a mãe, ela sempre fez a caveira do cara.
É, claro. São a geração dos milênios. Isso aí é uma crítica que ele tá fazendo.
Exato,
na criação. É verdade, isso é verdade, né?
Mas ela podia ter muito bem falado, ó, seu pai não pôde estar aqui presente porque ele teve que ficar em Nova York pra combater a porra do crime,
uhum,
e a gente veio fugido. Podia ter falado,
ele é
podia,
policial,
mas ela não
queria
quis falar.
Se afastar e afastar o moleque.
Exatamente.
Alienação parental, né?
Exato.
Fala com o pai, ó, tô precisando de ajuda. Ah, tá precisando do velho, não sei o quê. Não, pai, porque o meu amigo foi morto e tal. Aí o chefe, tá, então tá. Não, aí o chefe fala, que é isso na tua cara?
Isso,
tá amarrotada.
Essa parte é boa.
Aí ele vira e fala assim,
não, cara,
não,
ela
nada,
me bateu.
Não, falando cacete, quem é que amassou a cara do meu filho? Ninguém vai... Quem foi? Foi fulano. Quê? Que filha da puta? Que filha da puta tá maluco? Vamos lá agora!
Ele não, pai, que
aí
isso?
Ele pega uma escopeta já.
Pega uma escopeta com tiro de sal, sei lá. É. Aí falou, ó, aí dá arma pro Milênio, aí o Milênio, ai meu Deus, creio,
não acredito em armas.
Não, não, ai meu Deus, vou ficar opressor. Aí o pai, porra, o que tua mãe fez contigo? Aí ele vai entrar no carro e o molequinho assim, né, o Mileniozinho, ai meu Deus, e agora?
Puxa,
aí ele,
cinto.
Ó, tô entrando no carro, se tu não entrar, não precisa voltar mais aqui, né, porque o cara já tava puto da vida, né?
Uhum.
Aí o moleque, ah, então tá, né, tenho que ir com esse opressor. E é um belo muscle car, né?
É, velho. Aquele é um, é um Dodge.
É um Dodge Charger.
Não, e o melhor, ele falou... Esse cinto aqui nem fecha, não sei o que. Carro aqui não precisa de cinto, não, porra.
Aqui a gente morre que nem homem, hein? É. Cinto, não.
É, isso aí é. Ele também, o filme também dá uma avacalhada com a geração.
Claro.
Com a geração antiga, com a ignorância da geração antiga.
Ele alopra pros dois lados.
É, ele
mais pros millennials. Ele dá uma aloprada mais pros milênios, mas ele também alopra a geração
Sim.
dinossauro.
A geração dinossauro era esculachada mesmo.
Que era esculachada. É, ele mostra que, ó, tipo assim, os milênios são uns merda, mas a geração dinossauro, eles também não eram tão...
Não eram tão,
tão maneiros assim.
Não, é.
Eles não eram tão maneiros
fazia assim. Merda pra
fazia
caralho.
Fazia merda pra caralho.
Uhum. Só não era frescalhada.
É aquele negócio assim, tá mijando sangue, mundo, não, né? Só beber mais água.
Lava o pau na pia e toma água.
É. Mija na pia, porque tá com preguiça no banheiro, foda-se.
Ele encontra o cara, quem é que fez isso contigo? Ah, foi aquele ali. Ah, então tá. Pá, dá um tiro na perna do outro. Você atirou no cara, você atirou no errado. Uai, é pra ele não se meter. Agora vai lá, bate nele. Não vai bater nele, não?
Que isso é muito merda, velho. Isso é um pai muito
não,
merda.
Não, que não se quer. Pá, dá um tiro na perna do outro. Porra, moleque.
Que isso, seu grosso? Seu opressor nazista? É? Enfim, né? Você sabe o que eu tô falando. Aí o outro vagabundinho, o chefinho da boca, se manda.
Se manda.
Aí ele dá um pipoca. Ah, acho que ele não chega a tirar. Ele atira no
ele
cara.
Atira
ele,
no caminhão.
Eu não posso.
Ele atira no caminhão.
O caminhão bate
para. O caminhão para. Aí o cara, pá, se arrebenta no caminhão. Aí ele vai lá, pega o cara, quebra o dedo dele. O Milênio, ui, ai.
É, o Milênio, ai, você magoou ele.
Polícia, policial.
Fez crack o dedinho. Aí ele... Quem é que matou o amigo do meu filho aqui? Não, chefe, que
isso, outro
pô,
dedo.
Final, aí quebra o outro. Porra, aí ele começa a quebrar todos os dedos do cara.
É engraçado que o dedo vai ficando pra trás, você vai ficando aflito, vai falar, ó, porra.
É, aí ele falou, porra, tá ficando sem dedo, vai falar, não. Ele, foi fulano, é tudo que eu sei e tal. Aí ele vira e fala assim, ah, fulano. Falou, quem é fulano? Ah, aí ele pergunta pro filho, né, aquela cena. Ah,
meu amigo.
Já foi uma bursa?
É.
Já. já. Como é que é uma bolsa?
Descreve
uma
bolsa.
Diz cara, pra mim como é que é uma bolsa.
O cara com os dedos tudo fudido.
E os caras com os dedos tudo fudido, assim.
É, como é que é?
É, como é que é? Fala aí.
Não, em português é o Mar Simões, que sempre faz a voz do,
Sim,
do Samuel Jackson. E é incrível, velho. Não, e é nessa hora que eles descobrem que o tal do amigo dele tava envolvido com uma...
Cara, é o melhor nome.
Como é o nome?
É Amigos... É, como é que é?
Amigos, irmãos,
é, Irmandade.
Puta. Irmandade dos homens, um negócio que aí o chefe vira e fala assim: sabe o que é um grupo gay?
É.
Aí
a sauna
que
gay.
Merda, né? Sauna gay? Não, pai, que homofobia. Credo. O Milênio, né? Credo, pai. Até parece que votou no Bolsonaro, Cruzes. Aí ele vira e fala assim: não, mas é assim, velho. O mundo é assim. Se fosse lá nos Estados Unidos, o pessoal, o cara também, ah, o Trump, não sei o quê. Aí ele fala assim: porra, que deixa o nome mais merda que eu já vi na minha vida.
É. Tanto que
porque
quando
parecia
ele...
mesmo, velho.
Não, e quando eles chegam lá no lugar, ele vira e fala assim: vocês deviam trocar o nome desse lugar. É uma bosta.
Aí os caras viram e falam assim: acho que você já está na hora de ir embora. Aí ele olha assim e fala: tô falando. Lembra o que ele fala? Eu falo assim: ó, tô falando, isso aqui, teu amigo tava num lugar estranho.
É um negócio de ex-militares que fazem desmanche de veículo pra vender as peças.
A fachada era um Alcoólicos Anônimos, eram militares
que transportavam dos militares e traziam veículos de guerra, reformavam e vendiam
pra ganhar dinheiro.
Exatamente.
Esse é o front.
E a galera que ia lá trabalhar ia ajudar pra se recuperar de droga.
Exatamente. Porque ficaram traumatizados por causa da guerra.
Exatamente. Aí o que que rola? Quando eles chegam lá, o filho fica assim: não, a gente tá querendo falar com... É como se fulano e tal, não sei o que, o bicho já chega aloprando. E aí, quem é que manda essa merda aqui?
Ele pega o microfone do negócio.
É, né? Quem é que manda essa merda aqui? O cara chega lá, opa, foi mal? Que sou eu aqui, senhor.
Senhor.
É?
Cara, é, porque seu nome é muito merda, viu? Esse nome desse lugar é muito merda.
Toca essa porra aí.
Toca essa porra aí. Aí ele vai e investiga, né? Aí começa a investigação.
Isso, aí leva eles a uma mesquita, O negócio todo
aí falam que da são os terroristas e não tem nada a ver.
É, e aí eles são expulsos da mesquita. Paralelamente,
o FBI tá investigando uma mesquita porque eles acham que o líder da mesquita é um líder terrorista.
Mas eles não querem deixar vazar pra não ficar ruim pra eles na mídia.
Aí é melhor. Aí o filme brilha de novo, que o chefe lá do FBI fala assim, ó, a gente tá investigando esse cara aqui, ele tá achando que ele pode ser um líder de uma célula terrorista. Mas isso não pode ser da imprensa, senão a imprensa vai começar com aquela babaquice de falar que a gente é antissemita, é islamofóbico, aquela viadagem toda. Então vocês ficam lá. Não vai falar pra ninguém da porra não, mas tem que investigar esse cara aqui, hein?
É, ele resolve tentar ligar uma coisa na outra, acaba que não consegue. Eles são expulsos lá da mesquita, né?
Uhum.
E aí ele vai pro carro e aí ele recebe a ligação da mãe. E essa hora é muito bom. Porque o chefe descobre que a mãe tá vindo pra Nova York pra passar um final de semana, ter um encontro.
É, ela no vai
restaurante,
encontrar,
nossa, vai ter um encontro. Incrível, cara. E aí ele pergunta, quantos namorados sua mãe já teve?
Depois de
aí
mim.
Ele, depois de mim. Aí ele...
Ele seis tá bom.
É, ele falou, seis tá
seis
bom.
É bom, achei que ia ser mais.
É. Seis?
Falou, só seis?
Só seis? É, tá
ah,
bom.
Tá bom. Tudo bem. Não, e aí tem a cena que o chefe leva o moleque
pra boate,
pra beber. Ele chega e encontra duas fulanas, duas doidinhas que tem um nome assim, tipo...
Não, ele tá suíte. Indo numa boate underground secreta.
É, exatamente.
Que ele entra com o moleque assim, o moleque, não, vamos lá. Ele vai andando, na hora ele abre uma porta, aí tá tipo um puteiro gigantesco lá, um puteiro de luxo
mesmo.
Uma
festa, tão rolando uma boate.
É, puteiro, uma boate.
E aí tem duas meninas, ele, ai, fulana, você lembra?
Sim.
É tipo, sei lá... Os nomes delas é tipo assim...
É, você Chantal e...
Sweet Sugar, é um negócio assim.
Chantal e, sei lá,
Charlene.
Essa aqui é a Chantal e a Charlene. Oi, chefe. Ai, é seu filho. Nossa, como ele é lindo, né, Chantal? Ai, eu achei. Vamos lá, levar ele.
Vamos, eu Charlene.
Um leva ele pra mesmo. Tomar uma teta amanteigada.
Isso aí.
Maravilhoso, cara.
Ai, o nome do drink.
Teta amanteigada.
E o moleque, ai, vou pegar DSTs, não me olhem.
Ainda rola aquela citação também, que é, qualquer mulher que se arruma pra sair numa terça-noite é meu tipo de mulher.
É.
É, meu irmão. É isso aí, meu irmão.
Me senti tão representado nessa hora, velho.
É nesse nível, velho. No joke.
Bebe meio pra chato. Caralho, mais ali pra rolar a relação dele e o moleque.
Só pra rolar capoeira.
O moleque, isso é uma dança brasileira. É, uma dança luta com dança.
É, brasileira.
Brasileira, aí ele olha assim, porra, essa parece dança, tá dançando? Não, mas parece uma dança, o moleque dá uns umas bênçãos.
O moleque dá umas porradas no cara bonito
aí vai ali. Vai fazer merda depois.
Porra, capoeira.
Ele, eita, essa dança funciona.
Aí vai vomita.
Na teta da mulher.
Exatamente.
Mas é muito bom que mais pra frente eles continuam a investigar o caso, né? E eles descobrem que a mesquita recebeu $500 mil de um supermercado.
Uhum. De doação. De um supermercado de bairro.
Isso, e eles vão lá investigar que porra é aquele supermercado. Porque o próprio chefe fala, porra, eu vivo minha vida inteira aqui no Bronx e não sei que supermercado é esse. Ah, um supermercado que abriu agora, não sei o que. Ele fala, pô, abriu agora e já deu $500 mil pra mesquita. Vamos lá investigar essa porra. Quando ele chega lá, ele vai procurar a dona do supermercado. Velho, essa hora é muito bom que ele entra no supermercado e ele entra lá na porta da mulher, ele arromba lá. Aí a mulher, quem é você? Aí ele fala, quem sou eu? Sua puta cucaracha.
Que mulher latina, né?
O bicho já chega aloprando.
O milênio segura o pai. Não, pai, para com isso. Não, deixa que eu resolvo isso aqui, não sei o quê. Aí ele vai lá conversar com a mulher dá um murro na cara do moleque. E o moleque cai assim. Aí ele vai lá bater na mulher. Aí o menino, não bate nela, não. Isso é misoginia. Aí ele fala assim, olha, eu não falei nada de porra de gênero aqui. Pra mim é tudo igual.
Eu bato
dou porrada igualmente. Todo mundo.
Aí ele pega a arma, aponta pra bolsa dela e fala assim, você quer dizer o que, dizer o que? Vai falar, não, mulher, vai se fuder. Ele, pá, na bolsa, é o mesmo documento. Ele vai levar outro.
Minha bolsa Louis Vuitton de não sei o que.
Ele quer levar outro,
vai levar outro tiro. Cadê o celular? Vou dar o tiro no teu iPhone, pra você ver. E no final é essa mulher aí que tá fazendo a treta toda que manda matar os dois.
É, o moleque, apesar dele ser milênio, ele tem o chef no sangue.
Uhum.
Então ele bota uma escuta lá, um vídeo, uma câmera escondida.
Exatamente, nessa treta toda que ele cai no chão de boca e tal, na hora que ele levanta,
quando eles chegam no escritório do chef, que vão continuar investigando, porque o chef tá desconfiado que conhece o nome da mulher de algum lugar.
De algum lugar.
E aí essa hora é muito boa, que o sistema de catalogação do chef é baseado em racismo. ali os porto-riquenhos, né? Ali não sei o quê. Aí, ele vira pro moleque e fala assim, ué, é assim que o FBI faz. Aí o moleque, é verdade.
Mas é, pô, são as gangues.
Fala, não, botei um escuta lá e tal, vamos, eu vou sair com a fulaninha, você vai sair e amanhã a gente vê que teve algum resultado aí. Aí beleza, aí nessa hora que eles vão embora, o moleque vai ter um encontro lá com a bonitinha.
Isso.
E o chefe vai pro restaurante onde a mãe vai encontrar um velho millennial.
Nossa, cara, maravilhoso.
É, não, um velho brocha.
É um velho brocha?
É, não é velho milênio, é não. É um brocha, é um velho que escuta, que assiste todo ano o especial do Roberto Carlos.
Entendi.
Agora, essa cena dos restaurantes, ela é muito boa.
É muito boa, cara. Essa cena, pra mim, são as melhores partes do filme.
Ele chega na Brenda, né? Que a mulher, né? A Brenda, chama de isso. Brenda mesmo.
É.
Ele chega na mulher dele e começa a jogar o charme chef. Ah, aliás, ela vai na casa dele. Ou ele vai na casa dela.
Não, não, não. Primeiro ele vai no restaurante. No bar. Ela escuta ele e olha no bar.
Ela vê ele de longe, porque ele chega no bar com as duas piranhas.
Com as duas piranhas.
Com a Charlene
e as mulheres gritando. E aí, não sei o que, é isso aí, chef. Ela não acredita.
Não, ela fica putaça. Porque ela fala, como é que ele sabia que eu tava aqui? E ela vai lá e confronta ele, e ele dá aquele charme. Oi, Brenda, e tal, você por aqui, né? E aí ela vai no banheiro, e a cena dela no banheiro é muito bom, cara.
É.
A Marisa Leal faz essa parte, é muito boa.
E ela melhor que o original, velho.
Muito melhor que o original.
Só porque ele tem um pau imenso.
Pau gigante.
Só porque ele tem um pau gigante. Aí corta a cena.
E aí rola o tiroteio, né? Porque chegam os caras querendo matar ele, começa a atirar em todo mundo e tal, não sei o quê. O outro lá fica dando chilique.
É o velho.
Ah, caraca!
E a mulher vira pra ele e fala assim, para de gritar igual a vaca!
E tá lá o senhor Tiburcio, chefe do departamento.
Ai, ela acaba!
E essa hora é foda, porque a cena ela é montada, coordenada com a música, que é Get Up Off That Thing, do James Brown. Quando acaba o tiroteio lá do chefe, ela vira e fala assim, você toda vez me traz pra um tiroteio, não sei o que. Ele fala assim, ah, tiroteio te cita, teus mamilos tão durinhos.
Aí ela...
Tão
duro.
E aí, ao mesmo tempo, vai ter o tiroteio pro chef
Júnior.
E o JJ pega o berro da mulher.
Aí ele fala assim, você anda armada? No meio do tiroteio, você tem arma? Ela, claro. Ela, não significa que eu quero usar, mas eu tenho. Aí ele, oh, meu Deus, isso é muita pressão. Só que aí o moleque, o chefzinho, ele é um merda, só que ele não é tão merda.
Ele passou pela academia.
E aí ele sabe fazer.
Ele sabe atirar pra caralho.
E aí vem a melhor parte, que é o quê? Hashtag ele não, hashtag contra a violência contra a mulher. Na hora que aperta que o cara vira o macho alfa, o que que ela faz, Itos?
Enxurrada.
Ela vê a mulher morta beicinho, velho. A mulher, nossa.
Olha,
meu Deus.
Não é só ele que ficou armado.
Olha quanta opressão. Velho, esse filme, ele esculacha a geração atual.
O melhor
cena
é isso.
Após cena, cara.
O melhor é que, de novo, a cena é coordenada com a música. E aí a música é... Be my baby.
Quando o chef chega, ele...
Mandou bem, JJ!
É, pô, JJ, isso aí, representou.
Puxou o pai, não sei o quê. A mulher que mandou matar os dois liga pra um dos bandidos. E o JJ atende e fala, não, tá
não,
de boa
JJ
aqui,
não, o JJ pega e liga pro último número.
Isso.
E ela atende.
E ela atende, exatamente.
Aí ele fala, peguei. E vê no celular.
E ele vê no celular ela atendendo.
Da câmera.
Aí ele falou, ó, foi ela. A mulher armou pra gente, ela tá envolvida e... Aí essa hora é muito bom, que aí eles resolvem entrar no Uber. Tem a mulher do Uber, a mulher do Uber, tá muito bom. Que eles começam a falar, não, porque foi o Gordito, tá envolvido, o Gordito. Aí a mulher, Gordito, é tipo aquele burrito, né? Grandão, porra, muito bom. Aí o chefe te olha
conversa assim, cara, de A pra B aqui.
É. Aí ela, desculpa, você estava falando comigo. Aí você começa, não, porque matou o Karim. Aí ela, querem matar o Karim do Jabá?
É por esses e por outros que acontecem certas tantas coisas que tu não sabe o que é. Vai ver o que é, o que é. Ô, diabo, que é isso assim, rapaz?
Tell me a secret. I don't just want to know about any secret of yours. I want to know about one special secret. Tonight I want to learn all about the secrets in your garden.
I wanna read your mind, know your deepest feelings.
Enfim, aí ele chega, continua investigando aquele negócio, aí ele briga com o chefe, porque o chefe tava meio que usando ele...
Pra tentar resolver um caso passado.
Não, é porque ele vai conversar com a mãe, e a mãe fala pra ele, pro Samuel Jackson, beleza, entendi que você tava querendo ajudar, mas deixa o JJ de fora disso aí, das tuas maluquices, porque pode, o moleque pode se ferir, alguma coisa assim e tal, e aí ele... Beleza, promete pra mãe que não vai mais envolver o JJ. E aí quando o JJ fala, ah, não sei o que, ele fala, não, o caso tá cerrado aqui, acho que tá de boa.
Ele dá pode uma entregar pro FBI. E vai embora.
É. Pode entregar pro FBI. E o JJ vai, entrega pro FBI e toma no cu.
Toma no cu, porque eles vão lá na mesquita.
Eles vão lá na mesquita, exatamente, que não era na mesquita, o problema era o supermercado. E aí dá merda lá e o JJ perde o distintivo, o caralho, não sei o que, fica puto com o pai.
Na hora que o DJzinho vai entrar num negócio lá, ele vira pra mulher e fala, você fica aqui. Aí a mulher, como é que é? Eu falo, não, calma, não é porque eu não acredito que você dá conta, é porque eu preciso que você fique... Ela, tá bom, vai. Que ele queria que ela ficasse...
Você fica pra ela ligar pra polícia. Qualquer coisa você fala, você grita.
Aí ela, como é que é? Ele, não, eu não estou desempoderando você.
É, eu não quero, não tô dizendo que você não dá conta.
Não tô dizendo que
não
você não dá conta.
Não estou falando, como é que é? Mansplaining.
Bom, aí nessa hora, os caras descobrem que o JJ tava lá infiltrado, né? E aí começa a correr atrás dele, raptam a menina.
Porque ela se meteu onde ela não devia, de passar.
Porque ela foi entrar e não ficou lá de vigia. Sempre tem que ter um de vigia pra gritar, velho.
É, porra.
O chefe aparece no carro, salva o JJ, apesar de destruir o carro.
Os caras levam a mulher.
É, eles falam, ó, agora é tudo ou nada.
Agora fodeu. Agora a gente precisa de uma ajuda maior.
Essa é muito bom, essa hora. Que eles vão atrás do chefe.
Vovô chefe.
Vovô sênior.
É muito foda. Você ainda tem aquele tanto de arma aí? Ó, tá tudo aí e tal, não sei o quê. Quando abre, velho, é um arsenal que o cara
parece
tem.
A MIB. O J.K. do MIB.
Sabe? É,
eles
exato.
Entram na casa e...
Que o bicho abre assim, aquele monte de coisa, ele olha assim e fala, é, o senhor ainda tá em forma. Aí ele vai, pega as coisas, eu já vejo, eu vou também. Ele falou, não, o senhor não vai não, eu vou sim.
O Didi olha assim, nossa, acho que eu fiquei de peru duro.
Odeio armas, quero todas. E eles vão atrás do gordito, que isso tudo é muito secundário, porque o legal do filme são as gags.
Aquilo que a gente falou.
Salvar mas a tem uma coisa que é uma curiosidade legal sobre o chefe de pai e o chefe de vô. Presta atenção, olha só. A diferença de idade entre o chefe sênior e o chefe Samuel Jackson é de 6 anos na vida real.
Caralho! Sério? O Jackson tá muito bem.
Não, o filho da puta não envelhece, velho.
É por isso que botaram um de barba e cabelo branco. E aí o chefe fala assim, só tá acabado, hein?
Filho da puta, né?
Um é de 1942 e o Samuel Jackson é de 48, velho.
Caralho!
Quando eles chegam lá no prédio do gordito, que aí o chefe de vô vira pro segurança. Vamos disputar aqui, ó, queda de braço.
Maravilhoso.
O segurança, não sei o quê. Aí ele dá um murro no cara, o cara desmaia. Aí ele, pô, você tá bem aí, né? Se tivesse disputando a batata frita com cheddar e bacon, ele ganhava.
Um gordinho, né?
Gordinho. Aí ele sobe, tem aquela guerra lá, luta pra caralho, tiro, porrada, de bomba. Aquela coisa de sempre. O chefe mata o gordito da forma mais anos 80 possível.
Maravilhoso,
quer dar um tiro e o cara atravessar a janela e cair lá de cima, velho. Não tem nada mais anos 80.
A gente não explicou, o gordito era o mafioso que tentou matar ele no início do filme.
Isso. Como ele tava com o nenenzinho no carro. Ele queria matar o filho,
a família.
Depois o gordito fala, não ia matar você não, eu ia matar quem você ama.
Exatamente.
Porque você tinha estragado, que eu amava.
Meu irmão tinha matado o irmão dele.
O irmão, né?
É.
Mas aí, nessa hora, o Samuel Jackson toma um tiro, ele fica...
Calma, que primeiro o velho consegue quebrar o vidro, o pai consegue quebrar o vidro, isso. O Júnior fica... Ai, caralho. Peraí, bateu. E o tiroteio correndo ali, porra.
Não, o melhor é o pai. Quebra essa merda logo, porra!
Atira! Atire!
Aí ele atirou e passou.
Ele tem que passar pela que tá quebrada.
Ele vai de pezinho
ele
assim.
Ele é tão inútil. Millennial de merda que ele não consegue nem quebrar
leite,
a janela.
É o leite de soja, filho.
Ai, cara, incrível que você.
Cheio de leite de soja, testosterona nível de um rato.
Tem algumas citações maravilhosas nessas partes, até essa parte do filme, que é: eu tô de saco cheio de ser comparado com o Lawrence Fishburne. Já encheu.
Ah, é, porque tem uma hora...
Isso aconteceu.
Não, de verdade.
Ele tava dando uma entrevista ao vivo pra um programa da Fátima desses lá nos Estados Unidos. E o entrevistador virou e falou assim: olha, eu gostei muito de você no Matrix, você sabe se vai ter outro? Ele, quer? Eu nunca fiz Matrix. Ué, como não? Ele, você tá me confundindo com o Lawrence Fishburne.
E aí eles fazem a piada nisso nesse filme, mas é porque tem uma hora que aquela mulher do supermercado, ele pergunta pra ela, a gente já não transou não? E ela fala assim, ah, eu lembraria de ter transado com um cara que parecia o
Morpheus.
É. O Morpheus do Matrix, que ele usa aquele sobretudo.
Que se veste igual ao Morpheus. É.
Aí eu tô cansado de ser comparado com o Lawrence Fishburne. Cara, isso foi velho, isso dá uma vergonha alheia, tão foda.
Uhum. E aí tem o... duas boas citações também, que é: vai afogar o ganso, meu filho.
Não, mas antes disso é o seguinte, o que acontece? Ele toma o tiro e vai pro hospital, né? O chefe Samuel Jackson.
Uhum.
E aí eles. A próxima cena, ele acordando no hospital, o avô vira pra. Deixa de ser mulherzinha. Em português ele fala, deixa de ser mulherzinha. Porque ele tá lá, ai, não sei o que e tal. Aí em inglês é don't be a pussy.
Não seja um viadinho.
Não seja um fracote, né?
Um viadinho.
Maricas.
Maricas. E aí ele traduziram pra deixa de ser mulherzinha. E aí ele vira assim, ele fala assim, é o quê? Você me trouxe uma mulherzinha? Porque em inglês ele fala, you got me a pussy.
You got me a pussy.
Não, e aí tem o coach do chef, que é milenar, que desde o primeiro dos anos 70, que é...
It's your duty... to please that booty.
É o seu dever dar prazer àquela gata.
E aí nessa hora finalmente lá o JJ beija a menina, né?
Uhum.
E aí ele fala assim, meu garoto. Aí a mulher, é meu, saiu da minha barriga. Aí falou, eu que botei lá. Aí ela vira e fala assim, ah, você gozava em tudo.
Caralho. Netflix ultimamente está passando por sérios problemas financeiros, justamente porque esses originais Netflix e a desgraça é a mesma coisa. Tem muita produção original Netflix que é ridícula, mas são caríssimas. E no caso do Shaft, o Netflix é uma plataforma tão asquerosa com esse negócio de ativismo político que eles estavam fazendo propaganda contra o Shaft. Eles estavam tirando o Shaft dos logs de search. Tem uma galera no YouTube que provou aquilo, que eles botavam e o Shaft não aparecia. Caraca. Só aparecia se você buscasse o programa.
Porra, pra mim apareceu.
Não aparecia por gênero. Pois é, pra mim também apareceu. Mas depois que eu vi esse vídeo, eu falei assim, véi, será? Porque tem muito conspiracionista, né?
Claro.
Tem, de ambos os lados, tem. Pra caralho. Mas, velho, quando eu botei, tipo, ação, aventura... Eu fui ação, aventura, comédia, não aparecia.
Isso foi só lá fora ou foi aqui também?
Eu não sei se o Netflix brasileiro, ele é uma plataforma brasileira, é a plataforma americana, só que com filtro em português. Eu realmente não sei.
Não, porque o conteúdo é diferente.
Tem, mas eu acho, não, mas eu às vezes o conteúdo é filtrado.
Mas eu acho que o que acontece é o seguinte, por ser um filme rated R...
Não, mas o meu perfil é adulto.
Tudo bem, mas o filtro dele normal, ele não vai te... mostrar tanto filme rated R.
Que isso, Zito? Só parece sugestões pra você.
Mas não tinha censura de 18 anos.
É que isso, eu tô falando. Cara? Tinha dois caras chupando o pau do outro. Não vai ter?
Ué, não sei. Eu não tô vendo teu Netflix.
Eu vi. Tá, tinha lá dois caras, sei lá, Max e Carlos. E os dois diziam... Aí eu, caralho.
Mas eu tava chupando o outro.
Aí eu bodei play e os caras, tipo, tocando sanfona um pouco e com o outro.
É por isso que apareceu, você fica falando essas merdas.
Pô, pelo amor de Deus, só na cuíca ali, filho. Não pode essa, Rosita. Você sabe muito bem como é que isso funciona. Generation after generation. Handle business without hesitating. Say the world gonna change, but I'm still waiting. I done ran out, but I'm still patient. Who is the man, yeah, with the bands, yeah, with the plans, yeah. Hoje eu fui clarear os dentes.
Você viu?
Você viu?
Não, rapaz, eu...
Fui no dentista, mas é muito.
Foi não, clarear os dentes?
É, ele falou. É, ele vai clarear.
Fazer clareamento.
Aí eu falei, tu tá ligado que você não vai poder comer molho de tomate, refrigerante, nada com corante. Aí ele, é bom que eu emagreço.
É. Nossa. Disse,
adorei.
Ele, cada dia que passa, ele antes parecia o pai da Marina, né? Ele agora tá parecendo o tio-avô.
É o titio avô.
Meu
é,
titio avô. Mas duas idas no Coruja já vai aparecer o avô, certeza. Too much chef coming through the. Too much chef run through the. Who you gonna call us a shootout? Black man looking for a way out. Ooh, blessing all his black suits and all his fancy shoes. Quer dividir com o Coque Samurai, mas no final quer. Entendeu? Que é a curra do miote, por isso que o miote tá aí. Né? Pergunta, qual miote como tanta mulher? Assim?
Cara, tem umas...
Elas conversam com beconzitos e dão pro miote. Desculpa. Mas eu... Não consegui resistir.
Mas tá muito saber que eu não fico nenhum. Boy, you better shut your mouth.
E queremos agradecer aos nossos patrões:
Alberto Marinho,
Alan GG Silva,
Álvaro César Dollar Jr.,
Ana Paula da Silva Pereira,
Andréia Almeida de Oliveira,
Arthur Bárbaro,
Arthur Gustavo,
Arthur Bonifácio,
Bruno Gunter Freak,
Bruno Henrique Cidrim Passos,
Carolina Tchau,
Central 47,
Dalton Ferreira Soares,
Daniel Alexandre Moreira,
Daniel Caixeta,
Daniel Gobatti Sirkowski,
Daniele Dzikaniak Pereira,
Danilo Santana,
Daiane Baraldi,
Deberson Carvalho Nascimento,
Denis Donato,
Diego Batista,
Diego Francisco de Paula,
Diego Martins de Oliveira,
Diego Moura Dil,
Douglas Lombardi,
Éder Cardoso Santana,
Edmilson Ferreira da Silva Júnior,
Edson de Almeida,
Eduardo da Silva Bandeira,
Eduardo Ramos,
Eldis Ponto,
Eliezer Souza,
Emílio Mansur,
Ezequiel Ferreira,
Fábio Figueiredo,
Fábio Tartaruga,
Fabrício Martins Cruzeiro,
Felipe Bezerra,
Felipe Fiorito Mancini,
Fernando Abreu Gontijo,
Flor dos Simões,
Gabriel,
Gilmar Lima de Souza,
Guilherme Bandeira Santiago,
Guilherme Frediani,
Gustavo Oliveira Cardoso,
Gutenberg Lima dos Santos,
Elder Malt,
Henrique Amarino Foca,
Henrique Pinheiro,
Henrique Soares Silva,
Igor Daniel Cortes Gomes,
Ildebrando Cortonese,
Jaqueline Oliveira,
Jefferson Cordeiro,
João Henrique,
João Paulo Alves da Rocha,
João Paulo Silva,
Joel Elias,
Joyce Oliveira Castro,
Jonabe Teixeira,
Jonathan Moreira Souza Silva,
Josair EG Júnior,
José Armando Bizarria Gomide,
Lauro,
Leonardo Assunção,
Leonardo Formage,
Lobo,
Lucas,
Luiz Alfredo Lopes Soares Filho,
Luiz Fernando Monteiro da Silva,
Luiz Gustavo Garbotti Turti,
Luiz Libarino,
Márcio Machado Matos,
Márcio Vinícius Ferreira de Freitas,
Matheus Santos,
Maicon Sebastião Rabelo Argoso,
Moisés Almeida,
Pablo Gomes,
Paulo Amorim,
Peter Lenz,
Rafael da Silveira Antunes,
Rafael de Queiroz Pereira,
Regis Silva,
Renato Araújo,
Renato Siqueira,
Ricardo André,
Ricardo Malen,
Rodrigo de Castro Anes,
Rodrigo Tomoyose,
Rogério Pereira Galiani,
Rosane Paula,
Sérgio da Costa Almeida,
Sérgio Isaac Júnior,
Tiago M. Cezimbra,
Tiago Oliveira Martins Costa Luz,
Tiago Teixeira,
Tiago Vinícius,
Valdir Fumene Júnior,
Vinícius Zomparelli,
Vitor Dutra Freire,
Wagner Elias,
Wanderson Teixeira Barbosa
e William Spengler.
E queridos patrões, não esqueçam que esse mês temos o melhor filme de herói de todos os tempos.
Nada a Perder 2, a história de Edir Macedo na sua segunda parte. Então, olha, imperdível. Se vocês não forem, ó, desonra.
Pode ir embora, acabou a festinha. Vai pra casa, vai pra casa.